Ministério da Cidadania e Secretaria Especial da Cultura apresentam Pessoas, o podcast do Museu da Pessoa. Um museu virtual e colaborativo que tem como missão transformar histórias de vida de toda e qualquer pessoa em patrimônio da humanidade. Neste episódio de Vidas Negras, você vai ouvir a história de Bel Santos Maier. Bel Santos Maier nasceu no dia 26 de julho de 1967. Foi a primeira pessoa de sua família a fazer um curso superior, matemática. Antes da faculdade, Bel fez magistério com o objetivo de alfabetizar. Na época, ela morava com os pais em Sapopemba, periferia leste de São Paulo, e teve a experiência de alfabetizar moradores das favelas do Madalena e do Jardim Elba. Este trabalho lhe rendeu uma bolsa de estudos na Itália e uma especialização em pedagogia social. Como educadora social, se envolveu com projetos de equidade racial e de gênero na educação, capacitação em direitos humanos, formação de jovens, entre outros. Passou a trabalhar também com a criação de bibliotecas comunitárias em bairros periféricos, utilizando a literatura como uma ferramenta de combate às desigualdades sociais. Atualmente, é coordenadora do Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário, cogestora do Litera Sampa, docente do Instituto Vera Cruz e mestranda na EACH, USP.
Eu sou filha de um casal nordestino, do Recôncavo Baiano, Terra Nova. Meu pai trabalhou em casa de farinha, na Bahia. Ele começou a trabalhar criança. A minha mãe começou a trabalhar como doméstica aos 8 anos de idade. Aos 8 anos de idade, minha avó entregou ela com 8 e a minha tia com 10 para serem empregadas domésticas. E encontrou quem aceitou. E minha mãe lembra dela chorando, pedindo para minha avó: não deixa a gente aqui. Mas minha avó falou, era ou isso ou a fome. E como já tinha uma tia aqui em São Paulo, já tinha um outro tio, e meu pai e minha mãe vêm embora para cá, imagina deixar 2 filhas pequenas, não deve ter sido fácil para eles tomarem essa decisão, deixam 2 filhas, e São Paulo vendia essa ideia, né, da cidade do futuro, né, onde tudo ia dar certo, onde teria trabalho. E aí eles migram para São Paulo, meu pai vai trabalhar de tudo. Ele fez como pedreiro, até ser metalúrgico. Minha mãe trabalhando como doméstica, trabalhando também como cabeleireira, ela fazia alisamento à chapinha. E aí as circunstâncias, então eu falo, eu sou filha do êxodo rural, né? Nascer em 67, quantas pessoas estavam largando o Nordeste e vindo para cá com essa promessa de vida, né? De trabalho, de progresso. E eles moraram nas casas dos outros quando chegaram aqui nos anos 60. Primeiro, uma irmã da minha mãe conseguiu comprar um terreno nesse Parque Santa Madalena e ficou em cima do meu pai e da minha mãe. Vocês têm que conseguir comprar um terreno também. A ideia era comprar perto da minha tia, que era o bairro que já estava aplanado, mas era muito caro. Então meu pai comprou na parte que tem um morro. Até a gente era conhecido em Santo André como o pessoal do Morrão. E aí eles construíram 2 cômodos, a cozinha e um quarto. E aí morava todo mundo num quarto e tinha uma cozinha. Quem que era todo mundo? A avó, as filhas, uma tia, era todo mundo mesmo. E depois foi aos poucos construindo a outra parte. Então, aí depois construiu mais um quarto, aí deu para dividir. Aí, no final, a minha avó, que morava na Bahia, começou a ficar idosa e todos nós preocupados dela ficar lá morando sozinha. E aí eu prometi para minha avó que eu moraria com ela, se ela viesse, ela me adorava. E aí nos fundos, no morrão, que nunca deu para tirar, então tem essa casa que está embaixo, você tem que subir uma escada, tem um morro, foi construída a casa da minha avó, com quem eu morei até eu viajei, fui estudar na Itália e ela morreu antes que eu voltasse. Eu adorava ver minha avó contar histórias. Ela era engraçada, era uma mulher muito simples. Ela era alta também, assim que nem eu, magra. E ela tinha uma coisa, ela não sabia comer de garfo e faca. Ela comia ou de mão ou de colher. Aquela coisa, um negócio que me chamava atenção. Eu falava, vó, só não tem que ter vergonha. Porque a senhora não sabe comer de garfo e faca. Minha mãe sabia porque ela tinha sido doméstica e ela aprendeu na casa das patroas. E nós éramos muito amigas, ela gostava de uma pinga. E minha mãe era contra. Minha mãe era preocupada, acho que tinha uma coisa meio moral, mas tinha uma preocupação com a saúde dela também, né? E eu comprava pinga escondido para ela. Então ela me dava um dinheiro, uma sacola, eu criança, né? Era um tempo que se vendia pinga para criança, não tinha estatuto da criança. E aí eu comecei a falar para ela, não, pode esconder no meu guarda-roupa, porque era um lugar que minha mãe não mexia. E aí a garrafa de pinga começou a ficar escondida no meu guarda-roupa. A outra coisa que eu lembro, eu fiz faculdade de matemática e eu estudava na Moca. Eu chegava em casa quase 1 hora da manhã. E eu dormia com ela. Ela ficava me esperando e ela começava a me contar as coisas que ela ouviu no rádio. Eu tinha 5 horas para dormir, porque às 7 da manhã eu dava aula já na escola de educação infantil. E aí eu fui ficando num nível bem cansada, né? E aí minha mãe falou com ela, falou, mãe, a senhora não pode ficar conversando com a Bel quando ela chega da escola. Beca, ela me chamava de Beca. Com a Beca, porque ela chega cansada. Deixa para conversar com ela no final de semana. E aí tinha uma cena muito engraçada, imagina, ela já morreu há tantos anos, ela morreu em 97, mas até hoje a família virou um meme familiar, né? Porque o que, que ela fazia? Eu chegava, ela estava deitada na cama, a gente, é um quartinho, a minha cama grudada na dela. E ela deitada, cobertinha e balançando o pé. Aí eu falava, vó, tá acordada? Ah, acordei agora. E aí começava a conversar. Então virou um meme na minha família. Quando você tá fingindo que tá dormindo, você faz, ah, acordei agora. E aí era uma figura muito bonita e muita dignidade, um olhar com muita dignidade. Eu acredito nesse amor ancestral que ela conseguiu deixar. E aí ela me benzia muito. Tinha arruda, guiné e mastruz. E ela fazia, né? Com 2 te botaram, com 3 eu te tiro. E aquela planta murchava, ela amarrava uma fita vermelha no meu braço. E aí minha avó falou, você nunca conte por aí que eu sei benzer, porque eu não quero os padres aqui na porta de casa falando mal da nossa família. Então, o medo do preconceito. Eu aprendi a ler, tinha uma senhora que ensinava a ler no bairro, que era uma coisa muito comum, né? Não existia educação infantil. Então tinha, imagina, a gente chamava a pessoa de finada Josefa, né? Imagina você ficar chamando de finado, mas é um horror, né? Mas era finada Josefa, foi quem me alfabetizou, que é uma coisa bonita. A gente ia para casa dessa pessoa que ensinava a gente a ler. Então, a dona Josefa, imagina, era um barraquinho. Ela juntava várias crianças dentro desse barraco e o filho dela ficava lá com ela, o Tonho. E o Tonho, o que, que ele fazia? Ele fritava linguiça, jogava farinha. A dona Josefa colocava as palavras na lousa. Quando a gente conseguia ler, o Tonho pegava um pouquinho de farinha e de linguiça e dava na nossa mão. Então, era tão saboroso aprender a ler e escrever. Tinha esse cheiro da linguiça fritando, da farinha, do Tonho. Uma coisa muito afetuosa. Uma pessoa que não ganhava nada. Ninguém pagava nada. A dona Josefa fazia isso gratuitamente. O que acontecia, a gente também não tinha nada para dar, né? A gente comia. Meu pai trazia, nessa época, ele já estava trabalhando numa metalúrgica, ele juntava a semana inteira a sobremesa que vinha no bandejão. Geralmente era paçoca amor, pé de moleque. Aí ele juntava a semana inteira e na sexta-feira ele trazia, porque aí dava uma para cada, para todas nós comermos. Então, às vezes, a gente guardava o nosso para dar para Dona Josefa. Depois da Dona Josefa, da finada Josefa, aí eu fui para a escola, uma escola municipal. E eu era uma menina muito tímida, né? Tem quem diria assim, intimidada, né? Mais do que tímida, né? Mas aí aconteceu de eu estar na escola no primeiro ano, minha mãe trabalhava como doméstica, e a gente ficava com a avó, né? E eu chegou num ponto, você tinha sempre que pedir para ir ao banheiro, e a professora, se te autorizasse, você ia. E aí imagina para uma menina tímida, eu aguentei até o último limite, assim, ao limite. Aí eu levantei e pedi para essa professora, eu falei, professora, por favor, eu preciso ir ao banheiro. Ela gritou e me mandou sentar. Eu fiz xixi na calça. Então, imagina, aí todo mundo ri. Aí a professora grita ainda mais. Foi um horror, né? Um horror. E aí minha mãe, ela não acompanhava o nosso dia a dia, né? Porque ela estava trabalhando, cuidando dos filhos dos outros. E aí minha avó ficou indignada com essa coisa. Aí minha mãe precisou, claro, primeiro ir trabalhar no dia seguinte para pedir para a patroa para poder ir na escola. Aí conseguiu só ir numa segunda-feira. E minha mãe foi, né, também indignada, conversar com essa professora. E a professora falou, sua filha é muito mimada. Imagina, uma menina mimada que não tem nem o direito de passar o dia a dia com a mãe. Que a mãe precisa pedir para a patroa para poder ir defendê-la. Então, aí gritou ainda com a minha mãe. E minha mãe me tirou da escola. No meio do ano, eu mudei de sair daquela escola e minha mãe decidiu, a partir dali, que a gente não estudaria mais em São Paulo, que a gente estudaria em Santo André. Davam de caminhada para uma menina de 8 anos 50 minutos para chegar à escola. E aí meus primos, eles moravam na parte de baixo do morro, e aí minha tia matriculou meus primos nessa mesma escola. Então eu descia, eu ia andando até a casa dos meus tios, que dava uma meia hora, pegava o meu primo caçula e nós íamos junto para o Jardim Utinga. Esse caminho que eu estou falando tem um riacho que divide São Paulo de Santo André e uma pinguela, aquelas pontinhas de madeira, né? Então a gente tinha que atravessar essa pinguela para chegar do outro lado. E essa pinguela, né, esse riacho, sempre foi uma área de grandes conflitos, porque aí vinha a polícia militar, vinha de Santo André, e também a polícia militar de São Paulo, para fazer confrontos. Então a gente teve que enfrentar situações de tiroteio nessa passagem para ir para a escola. E a memória que eu tenho também desse caminho, eu tenho memórias muito, muito duras, né? Uma desse tiroteio e eu em pânico com meu priminho pequeno, menor do que eu, tendo que ir para a escola, e medo de que acontecesse alguma coisa com ele, porque o recado era sempre, cuida do Álvaro. Eu começo a ouvir esse tiroteio e aí a gente se joga, né, na beirada do rio, embaixo da ponte. E a gente fica ali, agarrado no mato, esperando esse tiroteio passar. Essa é uma das lembranças muito difíceis que eu tenho, assim, de medo, né, do que acontecia. E muitas outras vezes que a gente atravessava e alguém falava, olha, tem um morto ali. Então, como infância, né, você fazer esse caminho de ter pessoas mortas, assassinadas no teu caminho para a escola... Quando eu vou chegando à adolescência, 12, 13, 14 anos, não é mais um corpo, né? É o irmão do meu colega de escola, o pai do meu colega de escola, o meu colega de escola. E isso começa a explicar as escolhas que eu começo a fazer na minha vida, que é de acompanhar os meninos que são presos e que vão para a FEBEM, de acompanhar as famílias desses meninos, né? A minha história de militância começa aí. Então a gente era a turma do morrão, além de que a gente chegava com o pé cheio de barro. Então eu lembro de uma professora, uma dona Nelly, que mandava assim, pessoal do morrão pra cá e os outros pra cá. E vinham com mangueira lavar o nosso pé pra entrar dentro da escola. Então assim, umas coisas, né, muito duras que a gente tinha que enfrentar. Então você chegava morrendo de vergonha. Tudo isso era muito duro. Eu gostei dessa coisa de estudar. Eu gostava de estar lendo. Então, os poucos passeios que nós tínhamos, eu ia com um livro embaixo do braço. E isso um pouco irritava as pessoas. E aí, eu até entendo hoje, né? Podia parecer uma coisa meio arrogante. Então, minha mãe se irritava com essa coisa de eu estar sentado estudando, por exemplo. Então, eu lembro dela me ver na mesa estudando. Claro, a gente tinha uma única mesa em casa. Naquela mesa se comia, se costurava, se passava roupa. Era mesa para tudo. E eu estava estudando na mesa e ela falando assim, primeiro a obrigação e depois a devoção. Então, estudar estava no campo da devoção, no campo da religião. Então, assim, qual que era a obrigação? Pia limpa, a casa em ordem. Quando eu decido estudar, decidi que eu queria ser professora. E também uma outra imagem muito bonita que me ajudou a fazer essa escolha. Um casal de tios meus eram caseiros no Colégio Santa Marcelina, na Vila Mariana. E meu pai, nessa época, ele tinha uma perua Kombi. E aí a gente combinava, tinha um acordo, quem que podia sentar na frente. Porque todo mundo queria sentar na frente, né? De olhar a paisagem, né? A partir do banco da frente. E eu lembro, um dia era a minha vez. Quem sentava na frente tinha uma outra postura, né? Porque você se achava, né? Você tá sentado na frente da Kombi. E eu me endireitei ali no banco e a tia Cida veio do lado da janela e falou, gente, olha a pose dessa menina, parecendo uma professora. E ela me falou, você quer ser professora? Eu nunca tinha pensado o que eu queria ser. Aí ela falou, eu acho que você vai ser professora. Já pensou eu aqui, porque ela era caseira, né, do colégio, eu aqui vendo a minha sobrinha entrar com um monte de criança atrás dela. E eu voltei para casa e comecei a andar com os livros em cima da cabeça e me olhando no espelho como se eu fosse uma professora andando com livro na cabeça e livro na mão. Né, ali pode ter começado o sonho da Bel professora. Aí eu fui fazer magistério. Isso causou um certo conflito em casa, porque o acordo era todo mundo ia trabalhar depois dos 14 anos. E eu estava fazendo uma escolha que me levaria para estudar até os 17. Porque a gente precisava ajudar em casa. E aí eu pedi para meu pai, eu já fazia vários trabalhinhos, né? Que era uma coisa que acontecia muito na periferia. Eu bordei meia de bebê, eu colocava grampos na caixa para colocar a cabeça dos grampos. Você colocava 100 grampos numa ficha de papel para ir para a máquina. É, eu fiz um monte de trabalhinhos. E aí eu fui fazer o curso de manicure. Eu fui uma ótima manicure. Acho que por isso nunca mais eu pintei as unhas. Não faço casa de ferreiro, espeto de pau. Eu fui manicure profissional para poder fazer o magistério. Porque minha mãe falou, não dá para ficar aqui dentro de casa sem trabalhar. Eu trabalhava muito, né? Eu estava já dentro da favela, alfabetizando pessoas, né? Eu estava no movimento social, mas eu precisava trazer dinheiro para casa. E com o trabalho de manicure, eu consegui dar essa contribuição. Foi um caminho importante. E minha mãe ficou doente, ela precisou fazer uma cirurgia e precisava de alguém para ajudá-la também em casa. Eu falei, eu faço todo o serviço de casa, se eu puder estudar. E aí meu pai topou, autorizaram os dois, aí eu consegui fazer o magistério. No magistério tinha uma professora que percebeu que tinha alguma coisa em mim de prazer dessa coisa do estudo. Foi a pessoa que colocou na minha mão Paulo Freire. Eu devorei, voltei e falei, é isso que eu quero fazer. E aí eu já estava na favela como alfabetizadora. E aí fui sendo pega por essa coisa de ser educadora. E eu viro professora, né? Eu comecei, antes de terminar o magistério, eu já comecei a dar aula. E na casa desses meus tios, a gente começa a fazer encontros de jovens, de um grupo que chamava Alicerce, um grupo ligado à teologia da libertação. Vira um lugar em que a gente começa a trabalhar com essa coisa do ler, ver e agir, né? Então era essa a ideia. A gente se encontrava para ler a Bíblia e ver o que, que a Bíblia tinha a ver com a nossa vida. Começam a participar também alguns jovens que vinham da favela. Eu começo a andar nessa comunidade, começo a conhecer as pessoas, mas qual era a minha ideia? Alfabetizar os adultos. E aí me dou conta de uma surpresa. Um monte de criança que não ia para a escola. Por que, que as crianças não iam para a escola? Ah, porque a escola está longe, a escola fica na parte de cima do morro e eles não alcançam o escadão. Tinha um escadão para subir com uns degraus muito grandes. E as crianças pequenas não subiam. Aí a gente mobiliza a comunidade para diminuir os degraus do escadão. Porque não tinha sentido criança não ir para a escola. E aí, então, nessa alfabetização que eu dava à noite, era num espacinho, a gente conseguiu que o pessoal da igreja construísse um espacinho lá dentro da favela. Eu começo a ir para lá à noite, para desespero da minha mãe e do meu pai. E no ano seguinte, eu consegui aula na escola, como professora substituta. E aí começa a mudar, porque aí eu virei a professora da escola, dentro da favela, e aí eu decido que na minha sala de aula vai estudar também quem não tem documento. Era um tempo que era proibido estudar sem documento. Minha sala de aula virou a sala que todo mundo subia, inclusive um dos meninos, o Dedeco, que era um menino que já tinha 16 anos e nunca tinha estudado porque não tinha documento. Além de ter uma deficiência intelectual, ele não tinha documento e quando eu viro professora da escola, o Dedeco, ele me pede, Bel, você deixa um dia eu só ver os seus alunos? E eu falei, se você quiser, você vai ser meu aluno. Ele não aguentava de alegria. Aí toda hora que ele me via, ele falava, Bel, é verdade, Bel? Bel, é verdade que eu posso ir na... Eu falei, é. E aí eu pedi na escola, eu falei, olha, vai ter um menino aí, não tem documento, mas ele nunca estudou. E aí eu lembro dele aparecendo, tudo bonitinho, cabelinho dividido de lado, com um caderninho, um lápis, de chinelo mesmo, entrando na sala de aula. Foi uma coisa muito bonita, muito bonita. Eu era uma professora da comunidade. Até os filhos da pessoa que organizava um dos lugares do tráfico era meu aluno. E a gente conseguiu que nenhum jovem com menos de 16 anos trabalhasse no tráfico. A gente conseguiu fazer esse tipo de conversa. Então foi marcante para mim. Eu não sabia ainda de biblioteca comunitária, não tinha biblioteca. A escola que eu estudei, a gente nunca entrou dentro da biblioteca. A biblioteca era o lugar que ia quem estava de castigo. Como eu era boa aluna, eu nunca fiquei de castigo na biblioteca. Então, nem sabia que essas coisas existiam. Mas a gente tinha ali uma intuição de que a literatura podia ser um colo. E a gente foi experimentando isso. Então, um jeito de experimentar que eu tive foi parar a aula. Todo dia a aula acabava meia hora antes e eu lia. Eu tenho uma voz que favorece, né, para a leitura. Então, eu li quase o Mundo de Sofia inteiro para crianças de terceiro ano. Parecem bobagens, né? Mas isso de você confiar na criança, num contexto em que tem tanta desconfiança, em que as pessoas acham que a gente não vai dar para nada, em que sempre as pessoas estão te enganando. Eu coloquei um cofrinho na sala de aula e naquele cofrinho nós íamos colocando dinheiro ali dentro. Falei, depois a gente vai decidir juntos o que a gente vai fazer. E aí esse cofrinho ficava lá durante a reunião, os meus amigos que iam nos visitar também, às vezes até um professor da sala ao lado que passava lá e aí tinha alguma moeda, colocava lá dentro. Quando a gente abriu em outubro, o dinheiro dava para a gente ir para a praia, alugar um ônibus, a gente fez uma lista do que a gente queria fazer. E aí, as crianças, só tinha uma que conhecia a praia. E, gente, eu estou falando de 38 crianças, né? As salas eram numerosíssimas. E a gente falou, nós vamos para a praia. E aí a gente decidiu, vamos para a praia. Aí fiz a reunião com a família para saber se tudo bem. Aí consegui dois amigos que toparam ir, uma prima e mais um amigo do bairro, que era um seminarista. Porque você imagina ir para a praia com esse monte de criança pequena que nunca viu praia? E a gente alugou. Claro, choveu, né? Porque, assim, você nunca foi para a praia, vai chover no dia que você escolhe para a praia. A gente alugou esse ônibus, lá fomos nós, Praia Grande. A gente chega, uma emoção, né? Lembrando aqui de Diego e o mar, né? Essa coisa dessas crianças paradas, saindo de dentro da favela para olhar para o mar. Esses meninos entram no mar e a gente combinou com o motorista. O motorista também queria aproveitar a praia, então ele deixou o ônibus lá, tá? Começa a garoar, frio. Então, gente, vamos tomar lanche. Quando a gente vai pegar o ônibus, tinham roubado tudo. O lanche, roupa. E a gente foi, e agora? Uns começam a chorar. Aí tem um que fala assim, meu, para de chorar, de desesperar, pro, me chamava de pro, desesperar, pro. Uns caras que roubam nós, deve ser muito pior que nós. Aí, assim, todo mundo riu, né? A gente tava precisando, porque, de verdade, assim, meu, os caras que roubam nós, assim, o que que é isso? E aí esse Flávio, era um italiano, esse seminarista, falou, olha, vamos na padaria. Ele falou, eu tenho um pouco de dinheiro aqui, primeiro, vamos comer, comprar pão. Aí chegou na padaria, contou o que tinha acontecido. O dono da padaria não cobrou, fez um sacão de lanche para a gente dar para os meninos. E aí, pouco mais de uma hora depois, devolveram todas as roupas de frio, pelo menos. Só um relógio que não voltou. O resto, o pessoal da padaria resolveu e as coisas voltaram. E, então, assim, essas são coisas que são inesquecíveis. Eu aprendi demais, né? Então, quando, né, o Paulo Freire disse, né, educador é alguém que, de repente, aprende, eu aprendi tanta coisa, coisas que, às vezes, na hora eu não sabia o que eu estava aprendendo, sobre esse profundo respeito, sobre o inventar, o tentar. E aí, aconteceu que teve na gestão da Erundina, teve concurso público, né, para professores, e aí eu fui chamada para ser efetiva. E aí eu me efetivei em Cidade Tiradentes, né, berço do movimento hip-hop. Eu vou entrar em contato com a literatura com os poetas negros. Teve a campanha da fraternidade de 1988, era uma campanha que a Igreja Católica faz cada ano. Em 1988, a campanha da fraternidade era ouvir o clamor do meu povo negro. Aí teve manifestações dos brancos da igreja e a campanha chamou ouvir o clamor do meu povo. Imagina, falar de negro era igual falar de câncer. Você não podia falar a palavra. E dentro desses movimentos, eu vou um dia para uma manifestação na Avenida Nazaré, perto do museu, tinha uma faculdade, era a faculdade onde estudavam os seminaristas, os padres, onde eles faziam filosofia, teologia, e jovens negros que estudavam para ser padres fizeram um movimento para denunciar a discriminação que eles sofriam dentro da igreja. E nessa manifestação na avenida, eu ouço uns jovens negros do Rio, o Geraldo, o Tião, declamando poemas do Oliveira Silveira. Talvez eu fale aqui dele errado, porque eu não sei de cor, mas as palavras estão lá presentes, falavam assim: eles querem que nós saibamos que eles foram senhores e que nós fomos escravos. Eu disse: eles foram senhores e nós fomos escravos. Eu repito: eles foram senhores e nós fomos escravos. Quando eu vi aqueles homens declamando esse poema, aquilo ficou no meu ouvido. E aí que eu conheço os Cadernos Negros, né, que estão aí fazendo mais de 40 anos que esses cadernos existem. E aí eu começo a entrar em contato com Oliveira Silveira, Solano Trindade, Kut, Miriam Alves, essa poesia negra, uma poesia que fala de uma dor que nem eu sabia que sentia. É, como mulher negra, muitas vezes você sente dores, como algumas que eu falei aqui, né, de uma mãe que não aguenta te ver sentada estudando porque tem outras coisas para fazer. Você acha que essa dor é sua, mas aí a poesia negra vem falar de uma dor que é ancestral, né? E quando você encontra a poesia te ajudando a encontrar palavras para aquilo que você sente, você começa a querer que isso aconteça com mais pessoas. Então, quando eu encontro esses jovens do movimento hip-hop que sabem usar tão bem as palavras, aí eu conheço o KLJ, o Mano Brown. Imagina, quando a gente está lá em Cidade Tiradentes, nós começamos com um outro professor, o professor Walter. Ele começa a falar: essa ideia de achar que o rap é bagunça, isso é ideia de quem não respeita o povo. Esses meninos estão pensando e muito. E aí o Walter cria um projeto que chama Repensando a Educação. E aí a gente vai para as portas dos bailes rappers para perguntar para o pessoal sobre a letra que tinha sido tocada lá dentro, se eles sabiam que estava tocando. Então a gente pega os textos, né, do, imagina, né, aquelas maravilhas que hoje é até conteúdo de vestibular, né? Você pega o álbum, né, Sobrevivendo no Inferno. Como é que você acha que alguém que canta aquelas músicas não sabe, é baderneiro, não sabe o que está acontecendo? Aí a gente organiza os dados dessa pesquisa. A professora Marília Espósito, da USP, se interessa muito por essa discussão. E a gente começa a organizar nas sextas-feiras, que era o dia que tinha a maior ausência nas aulas, sexta-feira à noite. A gente começa a organizar encontros filosóficos para discutir os textos de rap. E aí a gente conseguiu, participou o Racionais MCs, juntavam 3, 4 escolas da região, e aí era uma conversa com eles. Aqueles pátios lotados, né? Tem um livro, Repensando a Educação, em que a Marília Espósito conta essa história. Aquilo foi uma escola também para mim. E eu já era da área da luta, né, pelos direitos de meninos e meninas que eram presos. Aí a gente conseguiu fazer também uma articulação com o Rapping Hood, com Racionais MCs. E a gente fazia alguns encontros na Casa 10 com meninos que eram egressos da FEBEM. E era uma coisa fantástica, né? Sentar e discutir, né, com esses meninos, entender, né, que o seu ato infracional não era só o seu ato infracional. Que contexto é esse de desigualdade em que a gente foi imerso e como é que a gente pode sair disso? Porque se a gente continuar, né, dentro desse lugar da violência, dentro desse lugar do furto, é ruim só para nós. Como é que a gente pode fazer desse espaço, dessa experiência, um lugar de transformação? O IBEAC foi um lugar em que vários conselhos de participação nasceram, né, dentro do processo de democratização do país. E nós, do IBEAC, decidimos que a gente queria começar a juntar tudo que a gente sabia fazer num único lugar, num único território. E que a gente ia fazer isso num território que tivesse poucas coisas acontecendo. E aí sai, nos anos 2000, um ranking das subprefeituras de São Paulo, a partir do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, o IDHM. Pinheiros aparece em primeiro lugar, como o melhor lugar para se viver em São Paulo, e Parelheiros aparece em 31º lugar, como o pior lugar para se viver em São Paulo. É aí que a gente vai parar, em Parelheiros, no extremo sul aqui de São Paulo. E fomos Bel e Vera, e aí a gente apresentou o que diziam sobre Parelheiros. Que aqui não tem nada, né? Que aqui falta isso, falta aquilo, falta... Aí o que, que você vai falar? Puxa, ninguém conta o que tem? Ninguém conta que aqui é uma reserva de Mata Atlântica? Ninguém conta que tentaram exterminar os indígenas dessa cidade e que os remanescentes estão aqui? Ninguém conta que aqui tem gente lutando por educação? Aí eles começaram a falar isso, a gente falou, pronto, é isso mesmo. A coisa que a gente mais gosta de fazer é contar sobre o lado cheio do copo, como a gente aprendeu com o Tião Rocha. Vocês topam? E aí eles decidem. A gente quer, mas a gente duvida que vocês vão voltar. Porque todo mundo que vem para cá é fogo de palha. Vem, depois acha que é longe e não volta mais. E a gente fala, olha, vocês não conhecem a gente não é desse tipo. E aí decidiram que a gente tinha que começar pelos jovens. E uma professora de artes, a Darlene Glória, falou, olha, na escola tem um monte de meninos no ensino médio que ficam lá jogando bola na quadra. Eu vou chamar, ver se eles topam vir. E aí a gente marcou um encontro na semana seguinte e apareceram 27 adolescentes. E aí eles colocam o que eles tinham como sonho. Que eles conseguissem casar, ter um emprego, e uma família. Um deles sonhava ser jogador de futebol. Emprego era a coisa marcante. Alguns sonhavam que tivesse um shopping center em Parelheiros e eles pudessem trabalhar lá. Os sonhos todos giravam em torno da vida, né? Eu ter uma vidinha com a minha família organizada. E alguns sonhavam em abrir a biblioteca da escola, porque era o único lugar em silêncio naquela escola. A professora que cuidava da biblioteca foi embora, a escola trancou a biblioteca e ninguém pôde mais entrar. E aí a gente falou, agora a gente tem que começar. E aí a gente começou com uma ação chamada Pílulas de Leitura. A gente ficava na unidade de saúde, que era onde a gente se encontrava, lendo poesia enquanto as pessoas aguardavam a consulta. E aí conseguimos convencer os médicos, eles entregavam livros na hora da receita. Então, eles, junto com a receita para o bebê, ele dava um livro. No começo, eles não queriam, porque eles achavam que os livros iam sumir. A gente falou, pode confiar na nossa gente. Eles vão sumir para onde? Todo mundo é vizinho nosso, daqui. Muitas pessoas não queriam receber, porque não sabia ler. E aí os meninos iam ler o livro para aquela criança. Assim começa a nossa história em Parelheiros, com pílulas de leitura. Aconteceu que a gente descobriu que não tinha dentista em Parelheiros. A gente via muitas pessoas sem dentes, mas a gente não sabia que isso estava associado também à ausência do profissional, né? Não só a ausência do recurso, né, mas a ausência do profissional. E ali começa uma luta dos moradores para trazer um dentista. Quando o dentista chega, ele precisa de uma sala. E aí a nossa salinha, que era tudo, era refeitório dos agentes de saúde, a nossa biblioteca, era o espaço de reunião, aí precisava virar a sala do dentista. Por questão de assepsia, tinha que virar uma sala exclusiva. E aí o pessoal falou, olha, a biblioteca vai ter que sair. Foi agora. A gente vai achar um outro lugar. E aí alguém lembra que a casa do coveiro do cemitério do Colônia estava desocupada. E aí a gente muda. Pela primeira vez, você sair de um serviço de saúde e ir para o cemitério significa sair dessa para uma melhor. Porque aí a gente vai para a casa do coveiro e aí a gente começa a pensar o que significa a gente estar aqui. A maioria jovens negros, vítimas do genocídio, né? Existe um genocídio da juventude negra e aí a gente vai para um cemitério para falar de leitura, de literatura, e ali começa toda uma história, construir uma narrativa de vida num lugar de morte. E a gente passa ali dentro a não se envergonhar de estar lá dentro, mas ter orgulho. A gente ocupou o lugar que ninguém queria, a casa do coveiro. Quem é que quer colocar a última pá de cal em qualquer história? Então a gente fala, a gente está ali desenterrando histórias. Você entra na nossa varanda, a gente tem lá várias autoras negras. Carolina Maria de Jesus, que morreu em Parelheiros, Conceição Evaristo, Quilson Oliveira, estão todas lá, as suas fotos, lembrando que a gente precisa desenterrar as nossas histórias. Nós temos mais de 4 mil títulos exclusivamente de literatura. Nós não temos livros didáticos, nem livros de pesquisa, porque a gente escolheu que ela é uma biblioteca de literatura, porque esse é o texto que está menos presente na casa, estava menos presente na casa das pessoas, e é um texto que permite para a gente entrar em contato com a história, entrar em contato com a geografia, entrar em contato com sonho, com fantasia, com realidade, com o que a gente quiser, com etnicidade. Eu faço um mestrado em turismo na USP. Eu estou analisando como uma biblioteca pode promover mobilidades na vida das pessoas, mobilidades concretas e simbólicas. Os jovens, pela literatura, mas não é só pelo que eles leram, é por tudo que a literatura trouxe para a vida deles, eles mudaram de lugar. Eles construíram com seus corpos uma nova geografia aqui nessa cidade. O caminho de Parelheiros para a Biblioteca Mário de Andrade não é o mesmo que era 10 anos atrás, por conta dos movimentos que nós e todos os outros nós, né, as festas literárias, têm feito. Eu sou professora de uma pós em literatura e mediação de leitura. Além disso, eu faço a gestão de uma instituição, que é o IBEAC, e tento, né, nos outros momentos, fazer aí um monte de formação, de live, de conversa, principalmente nos lugares em que eu percebo que potência pode ter a literatura ali dentro. Quando a gente criou a Biblioteca Caminhos da Leitura como biblioteca literária, algumas pessoas diziam, mas escutem, Parelheiros falta tanta coisa, por que vocês não criam um curso profissionalizante? E a minha resposta para quem falou isso foi que eu não estava lá para ajudar os meninos a ter uma profissão para encontrar um lugar no mundo. Que eu estava lá para conseguir com os meninos encontrar o caminho que eles quisessem para mudar o mundo. Então acho que a literatura ela faz isso, né? Quem me encontra, seja para falar de violência, de educação, de biblioteca, do que for, de economia, do que for, sabe que está encontrando uma mulher negra que conhece a sua história e que faz questão de estar ali como mulher negra. Acho que a memória que mais me emocionou aqui nessa conversa foi pensar na minha avó. Ela olhando para mim e falando assim, ah, essa Isabel, viu?